Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk of United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje nós vamos continuar a nossa saga através da segunda temporada de Star Trek Prodigy. E estão hoje aqui comigo Salvador Nogueira. Boa noite, Salvador.
Boa noite, Mari. Prazer estar aqui com você, com o Carlão e com a nossa audiência para bater esse papo sobre esses dois episódios.
E Carlos Henrique Santos. Boa noite, Carlão.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês se encontrem, mais uma vez vamos bater esse papo, legal, obrigado aí pelo convite, Mary, bacana estar aqui com o Boss, Big Boss Salvador, CEO do Grupo Trek Brasil, pretendo, vou tentar não comprometer hoje.
Imagina, e hoje então nós vamos falar sobre o quinto episódio da segunda temporada, Observer's Paradox, e o sexto, Imposter Syndrome. E aí, lembrando que a gente está agora fazendo nessa fase sem spoilers do sétimo para frente. Então, vale tudo até o sexto episódio, inclusive porque daqui é legal, o Salvador já viu a temporada toda, mas o Carlão não. O Carlão está nos acompanhando, sempre assistindo os episódios que a gente vai estar falando aqui. É até interessante porque o Carlão, no episódio passado, ele falou várias coisas assim, eu fico pensando, será que aconteceu isso mesmo? Será que não? Eu fico rindo por dentro, não posso denunciar.
A minha missão, né? É fazer a leitura, assim, olhar para o semblante da Mari, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e prestar atenção nela.
A Mari tem que lançar o poker face,
Exatamente. Cara de poker para não ter problema. Bom, no episódio passado, a gente parou com aquela cena bizarra do Murphy sendo contatado por aquela entidade, né? E aí é interessante que em Observer's Paradox, realmente eles vão ter que tentar, de alguma forma, a comunicação com o Murphy, que até agora eles não tinham conseguido, né? Mas que se tornou extremamente importante porque eles perceberam que o Murphy estava em contato e ele tinha informações que eles precisavam saber. E o Murphy ali, né, tenta de alguma forma demonstrar, né, que ele sabe alguma coisa e tal. Então, o episódio meio que se desenrola em função disso, deles conseguindo informações, né, sobre o paradeiro do Chakotay e o que fazer para poder consertar a linha do tempo que eles bagunçaram tudo, né? Carlão, diz aí, como que você achou desses dois episódios?
O primeiro, né, o Observer's Paradox, eu gostei bastante. Eu acho que, além de tudo isso que você comentou do episódio, ele passar algum bom tempo discutindo coisas que a gente já precisaria discutir, essa questão, já sabia que eles de alguma maneira iam tentar voltar à busca por Chakotay, né? E como seria, né? O que aconteceria na medida que eles voltaram para Voyager e isso implicava em várias restrições. Então a gente tinha essa curiosidade de saber como é que isso ia se desenrolar, se ia ser com ou sem uma aliança com a Jenna, e como é que isso ia ser, como é que isso ia funcionar. Eu acho que eles desenvolvem bem isso, né? Acho que mantém essa dinâmica, que eu acho interessante, porque achar que a Janeway ou qualquer grupo de adultos ia abraçar um plano de um grupo de crianças, por mais que eles sejam prodígios, não seria algo muito verossímil, né? Além da gente também acabar trocando um pouco e mudando um pouco a dinâmica da série, focando mais no personagem da Jane e nos seus oficiais do que propriamente nos meninos. Então, acho que isso ajuda bastante, funciona bastante. E, por outro lado, a maneira como eles, eu acho que, de novo, né, referenciam as jornadas antigas, a gente tem algumas referências ali interessantes, e acho que a grande referência Jornada nas Estrelas 4 e a série clássica, de uma forma, vamos dizer assim, tapa na cara quando você vê uma baleia jubarte passeando por dentro da voz, você já, né? Aquilo ali é um tapa na cara. Mas quando ele nomeia a baleia de Grace, tem um carinho, né?
E uma é Gillian, não é?
Gillian. Grace é o nome da baleia. Eu sempre faço confusão que as baleias de Jornada nas Estrelas 4 eram Grace e George. Exato. E Gillian era o nome da doutora que cuidava, né, dessas baleias e que passou a ser aquela personagem importante do Jornada 4. E aí, quando a gente chama de Gillian, então, tem uma pulsaçãozinha, um coração dá uma aquecida, tanto pela lembrança quanto pela sutileza, porque esse é o tipo de coisa que não pula na cara da gente, diferente da baleia que estava ali na cara da gente. Isso é algo que é bacana. Né? E, ao mesmo tempo, não é só um fanservice gratuito. Eu não tenho problema nenhum com fanservice. Eu adoro fanservice. Fanservice, eu acho que fanservice é igual torresmo, quanto mais, melhor. Mas quando ele vem acompanhadinho ali com a caipirinha, quando ele vem bem servidinho, ainda é melhor. Eu acho que esse fanservice, para mim, ele foi muito bacana, porque ele toca em duas questões, uma de prod e a outra de jornada, e as duas se encontram. A de prod é que lá no início, quando a gente começa a primeira temporada, um dos grandes problemas e um dos grandes desafios era a comunicação entre eles. Isso que impedia que eles fugissem de Taslamora, isso que era a grande amarração que fazia com que o Divine conseguisse dominar todo mundo ali. E a comunicação era algo importante para que eles conseguissem se resolver. Fazia parte do plano do Diviner também, para conseguir destruir a Frota Estelar, passava pela essa necessidade de comunicação, então ele sabia que isso era importante e construiu, e eles construíram uma arma pensando nisso. Né? O tema volta aqui, né, agora na segunda temporada. Era necessário estabelecer essa comunicação com o Murph para que a gente conseguisse seguir com a trama. Então isso foi, de novo, volta esse ponto, esse tema da comunicação, que era um tema de Jornada nas Estrelas 4, né? Inclusive o Salvador, acho que tem um ponto interessante sobre isso, de uma entrevista, né, Salvador, com o Nimoy, falando um pouco do roteiro do Jornada 4 e tudo. Eu acho que é bem bacana esse ponto. Depois, se Salvador quiser falar um pouco sobre isso, ele fala com mais propriedade do que eu, e que é um tema recorrente de jornada e da ficção científica. Então, assim, em um momento tão curto, né, e tão singelo, e quando eu digo um momento, porque 23 minutos são um momento, praticamente, eles conseguiram construir um argumento que é ao mesmo tempo divertido, ele é ao mesmo tempo aventureiro, faz parte ali da trama. A gente fica envolvido com o que eles estão construindo. Ele homenageia a Jornada nas Estrelas, homenageia sci-fi, e tudo isso muito bem posturadinho. Então é um episódio que eu gostei muito por todas as facetas, e mais algumas que a gente vai discutir um pouquinho, mas isso eu achei muito bacana. O segundo, eu confesso que eu tive um pouquinho mais de dificuldade com ele, não porque ele seja ruim, mas essa dinâmica dos hologramas quase clones cria uma encrenca que eu fiquei pensando, ele já tem tantos problemas para resolver, ainda vai ter mais um, né? Então, assim, eu fiquei pensando se de repente não seria problema demais, mas acho que, independente do meu amor pelo tema, eu acho que cria criou um episódio bastante divertido no sentido de aventureiro, né? Eu acho que isso é bacana. O episódio tem uma dinâmica de aventura, de como é que a gente vai fazer, e cria um problema que talvez alguma coisa que a gente pudesse ter visto em algumas das outras jornadas a gente nunca viu, e é legal como Voyage não, como Prodigy puxa às vezes esses fios e consegue costurar algumas coisinhas interessante, jornada puxando essa questão dos hologramas, de como é que em algum momento a gente pudesse ser confundido e confundi-los. Eu acho que isso é uma discussão, talvez para uma outra série, até um pouco mais profunda. Mas eu imagino, como eu não vi a outra, os episódios para frente, que isso também ele tenha duas questões. Uma, você precisava, de alguma maneira, dar alguma justificativa para eles voltarem a fazer bobagem, né? Então, não, peraí. Então, a gente vai lá, resolve esse problema, quando a gente voltar, ninguém fica sabendo. Mas como é que ninguém fica sabendo? Bom, a gente resolve desse jeito. E aí, você, de uma certa forma, dá uma aliviada na barra. Mas também tem um outro ponto, que é manter a Jenny aí no jogo, porque se o plano deles dá super certo, a Voyage voltaria, porque está todo mundo lá, e aí vai se fazer o quê? Então, no momento que o plano não dá certo, a gente já viu no final, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, obviamente a Jenny vai perceber que alguma coisa está errada, e a Voyage continua no jogo, né? E como é que ela vai continuar no jogo? Provavelmente ela vai perceber que algo aconteceu, E volta para o jogo e provavelmente deve participar, de alguma maneira, dos eventos que vão acontecer nos próximos episódios. Então, acho que apesar do meu estranhamento nesse sentido de achar que não havia necessidade de ter mais uma confusão, eu imagino que essa confusão tenha sido uma atitude deliberada para poder juntar essas pontas. Mas, independente do meu gosto, acho que muita gente deve ter gostado dessa trama típica de jornada e talvez um pouco até mais sofisticada do que a gente está acostumado. Então, assim, no frigir dos ovos, eu gostei mais do primeiro, né, por alguns motivos, que eu já citei aqui, outros que a gente vai discutir. Gosto do segundo um pouco menos, mas é muito gosto pessoal. Os dois episódios são muito bem construídos, muito bem, tem uma dinâmica muito, muito, muito adequada para a Prodigy. Então, acho que os personagens funciona bem e usam bem algumas dinâmicas, né? Tipo, a participação da Major no momento chave, né? Por exemplo, no segundo episódio, acho que é bem bacana essa relação que eles construíram, estão começando a construir nos primeiros episódios. Então, acho que eles conseguiram trabalhar bem e os dois episódios funcionam bem, sendo que o meu favorito ainda é o primeiro.
Dor, queria saber assim, a sua segunda impressão, né, dos episódios, não é mais a primeira, talvez seja a terceira, não sei, mas antes disso, me diz uma coisa, porque eu já estava querendo perguntar, desde o primeiro episódio lá que a gente vê a baleia, né, porque como eu não sou assim tão conhecedora a fundo de todos os pontos de Jornada nas Estrelas, não sei se todo mundo do chat ou todo mundo que vai nos escutar vai saber, mesmo porque a gente tem essa nova geração, né, de episódios, essa nova era de Star Trek desde 2017, com Discovery, então nem todo mundo viu tudo, mas como que surgiu essa história de que a gente tem uma baleia dentro da nave e ela ajuda na navegação, né? Uma coisa meio, sei lá, meio esquisita, assim, embora seja muito bonito ali o visual e toda a história da Rock Talk com a Jillian e tal, mas me soa assim, um pouco esquisito, né?
Pois é, esse é um corte profundo, e a gente sabe que gente como Aaron Walt, que, por exemplo, que está lá na equipe de Prodigy, eles conhecem profundamente, e essa eles foram buscar, e vale mencionar que quem fez esse resgate primeiro, o Elber aqui estava até lembrando, quando eu vi a baleia, lembrei primeiro de Lower Decks. De fato, em Lower Decks isso vem até um pouco antes, mas eles resolveram dobrar a aposta, porque em Lower Decks é uma coisa mais de humor, a gente não sabe muito bem o que as baleias fazem, e aqui fica mais claro que elas têm uma importância na navegação. De onde surgiu isso aí? Bom, isso aí surgiu de um manual técnico da Enterprise D. O Michael Kuda e o Rick Sternbach, que eram o pessoal do departamento de arte lá da nova geração, eles escreveram um manual técnico da nave. Então, assim, como se fosse dentro do universo, detalhando todos os sistemas, como funcionava, como não funcionava. Eles que serviam como consultores técnicos e de technobabble ali para a série, eles fizeram esse livro. E nesse livro, no mapa da nave, tem um lugar ali que chama Cetacean Ops. ou seja, operações de cetáceos. Nunca ninguém soube o que era e ninguém viu isso em tela, nunca foi dito, nunca foi... Era uma coisa assim muito lateral. Mais que essa turma que está produzindo, principalmente as animações de Star Trek, que tem essa pegada meio viciada nas minúcias de Star Trek, como é o caso do Mike McMahon em Lower Decks, e em particular o Aaron Wojtki em Prodigy, eles falaram, meu, vamos usar isso aqui, vamos dar realidade para esse negócio. Aí fizeram o diabo do Cetacean Ops, e nesse caso de Prodigy, botaram a RockTAC para trabalhar lá especificamente. Então, já cria um vínculo maior. E aí, nesse primeiro episódio, eu achei maravilhosa a solução que eles encontraram para uma certa questão que existia com o Murphy desde o começo da série. Né? Por que todo mundo consegue se comunicar e ele não? Aí, de início, se imaginou que fosse uma questão de desenvolvimento dele. Né? A gente viu ele passar por uma metamorfose ali na primeira temporada... e a gente imagina que ele sempre foi um bebezinho, né? Antes era um bebê gosma, depois virou um bebê mesmo, mas a gente imaginava que fosse uma coisa de desenvolvimento. E aqui eles usam essa história, basicamente criada porque eles têm um problema para resolver, o Carlão colocou bem, eles têm esse desafio ao longo da série de fazer assim, como eu coloco eles no protagonismo sem quebrar completamente a realidade de que eles são adolescentes, que são aspirantes a cadetes da Frota Estelar, nem cadetes, mas aspirantes a cadetes da Frota Estelar, e ainda assim mantém o protagonismo deles. É um desafio sempre, eles têm que estar sempre violando as regras, têm que estar sempre fazendo alguma coisa por trás dos panos, e aqui usaram essa coisa do Murphy, uma criatura misteriosa, que está tendo uma comunicação misteriosa e tem uma informação essencial para eles que eles não conseguem tirar. E aí achei muito bem sacado e muito legal, e casa muito bem com a história do Cetacean Ops, essa coisa de que o tradutor universal não consegue pegar a linguagem dele, porque a linguagem dele tem que ser ouvida embaixo d'água, que é uma coisa super bacana, e remete, de novo, como o Carlão lembrou bem, a Jornada 4. Né? E ele citou a entrevista que eu fiz com o Nimoy, eu fiz uma pergunta até... indelicada, digamos assim, comentando de alguns cientistas que podiam achar que o Spock era um personagem deletério para a ciência, que acabava criando uma visão errada do que seriam extraterrestres, porque haveria uma dificuldade muito grande de comunicação com extraterrestres, eles deviam ser muito diferentes da gente, e em Jornada nas Estrelas você só troca a orelha, troca a testa e já é um alien novo, né? E ele respondeu falando longamente sobre Jornada 4, como eles desenvolveram o roteiro de Jornada 4, pensando nessa questão da comunicação, pensando que pode haver alienígenas que são radicalmente diferentes da gente. E aí tem aquela sonda que se comunica com as baleias, que a gente não entende a linguagem deles, mas eles se entendem. E aí tem toda aquela coisa do próprio Jornada 4, que o Spock é o primeiro a sacar que, opa, isso aqui soa muito com o canto das baleias jubarte debaixo d'água. Se você ouvir ao som ambiente, com ar, você não ouve. Agora, se você regular lá e ele pede para a Uhura, não, regula aí para pôr salinidade, pressão, não sei o quê, pá, e muda o som e fica igual o som das baleias jubarte. Então, eles usaram esse recurso às avessas aqui, essa ideia, para explicar por que o Murphy não era captado pelo tradutor universal. Eu fico pensando... Se o pessoal lá no século 23, em Jornada 4, se eles tivessem tido essa ideia lá no comando da Frota Estelar e tivessem ajustado as transmissões da sonda para ouvir debaixo d'água, se eles não iam conseguir fazer a tradução. Provavelmente não, porque eles também não sabiam o idioma das baleias jubarte, né? Mas tendo a baleia jubarte, enfim, tudo isso você conseguiria. E aqui deu certo, aqui foi legal. Eu gosto do seguinte, é um problema que eles precisam resolver, quer dizer, como colocá-los no próximo passo da história de forma que eles sejam protagonistas. Então a informação tinha que vir para eles, veio através do Murphy. E aí você aproveita para construir mais em cima do personagem do Murphy e construir também em cima da RockTAC, que eu acho que ganha bastante nesse episódio, não só por mais uma vez demonstrar sua aptidão e mostrar a confiança que a tripulação tem nela, mas sobretudo por mostrar como ela está preocupada em não fazer merda, em se manter ali no, na trilha para ir para a Academia da Frota Estelar. Ela não quer arriscar aquilo tudo. E ela é a mais hesitante ali do grupo. Não, eu não quero saber disso, eu não quero participar disso. E uma outra referência que eu achei interessante aqui, até já tinha mencionado na nossa, na nossa avaliação geral da temporada, algumas referências que eu vi muito claras à Discovery aqui. No começo do episódio, aquela coisa do interrogatório, eles fazendo o debriefing e troca só o personagem e o cenário continua igual. Tem uma cena parecida no final da segunda temporada de Discovery. E também a sensação de entrar no buraco de minhoca da Gwen quando ela reajusta lá o bagulhinho que protege ela do paradoxo temporal. E ela entra igual, a mesma coisa do que a Michael sentiu quando ela entrou no buraco de minhoca lá com o traje lá do Anjo Vermelho. Então, assim, referências visuais muito claras. É legal como eles conectam essas coisas. Afinal, estamos falando de viagem no tempo também. Então, é o que o Carlão falou, assim, só que magnificado, né? Tem muitas referências. Ele lembrou de Jornada 4, eu lembrei esse negócio de Discovery. Tem muita coisa pingando ali que costura bem o universo e constrói. E com relação ao segundo episódio, eu também vou com o Carlão. Eu acho ele um pouco mais fraco e me deu a sensação, assim, é um bottle show versão animada, né? Porque, assim, bottle show, pro pessoal que não tá familiarizado, é aquele episódio que se passa só nos cenários já construídos. Você não precisa construir nada. Isso aí vale mais para live action, que você não precisa construir nada novo. Mas numa série de animação CGI, 3D, isso também é válido. Qualquer personagem novo que você tem que construir, os caras vão ter que desenhar, vão ter que projetar, vão ter que animar, isso tem um custo. Qualquer cenário novo que você vai fazer, você também vai ter que projetar, desenhar, executar, preparar, iluminar. Tem todo um processo, embora seja todo feito no computador, todo digital, que custa dinheiro. Então, eu tive a sensação que esse é um episódio que economiza um pouco do orçamento. Em entrevistas recentes aí, o próprio Aaron falou que eles tiveram menos recursos na segunda temporada do que na primeira, o que, né, não é nem particularmente notável. Eu acho a segunda temporada tão bonita quanto a primeira, se não mais bonita. Então eles aprenderam a pegar os atalhos bem, mas um dos atalhos foi esse episódio. Eles economizam de forma absoluta, né? Não tem personagens novos, são só réplicas deles mesmos, e não tem cenários novos, é tudo que já estava pronto lá, os assets para eles usarem e fazerem o episódio. Acaba sendo um pouquinho de falsa encrenca, do tipo, bom, então, no episódio 5, no Observer's Paradox, a gente tem o mapa, entre aspas, bom, achamos para onde que a gente tem que ir. Agora, a segunda etapa do problema que a gente precisa resolver é como nós vamos. E aí, vamos roubar a Infinity. Os caras já vão jogar fora mesmo, vamos roubar. E aí cria toda uma falsa encrenca. De novo, Carlão lembra bem, a gente já viu mil e uma histórias de hologramas e holodecks, mas a gente nunca viu exatamente essa história. E é notável. É
que eles tiram a ideia do doutor, né? Porque o doutor conta pro Dero que ele tá lá na novela, na holonovela que ele tá escrevendo. O
que
cara
ele criou várias réplicas. Exatamente. Não, aí você vê como é bem costuradinha a série, né? Porque o elemento introduzido lá atrás, ele vem aqui, pum, e faz essa costura, e ao mesmo tempo nos apresenta uma história de holodeck, por assim dizer, muito diferente de todas as histórias que a gente já viu. E com um charme, uma execução especial, quer dizer, começa no meio da história, e depois, 24 horas antes, aquela coisa e tal, e reconta. Usa de artifício.
Que a gente também. Parece meio óbvio, né, agora, mas o fato da gente, em momentos, a gente não saber quem é quem também, e o que está acontecendo, né? Isso cria também uma curiosidade nossa, enquanto audiência, de saber quem está fazendo o quê. Isso é bacana também, né? Detalhezinho da estrutura que funciona bastante a favor do episódio.
Exato. Uma coisa que me aflige um pouco é, assim, você não consegue reconhecer os quem é quem, né? Mas de vez em quando eles querem te dar uma dica, eles dão um flickering ali no holograma, você sabe, esse é o holograma. Mas eu, se eu fosse eles, eu seria ainda mais ousado e não daria dica nenhuma. É para mostrar que a confusão é insolúvel mesmo, até a Rocktac mais uma vez brilhar e sacar como resolver o problema.
E no final é legal, porque aí a Gwen e o Dal se dão a mão e eles estão certos que eles são do mesmo time. E aí, quando some os hologramas, o Dal some e a Gwen não. Era o outro Dal que era. Então é legal que tá aquela coisa. Opa, tava errada, né? Tava defendendo a pessoa errada.
Pois é, então no fim é quase uma não história, mas que tem uma execução muito charmosa e que sustenta o episódio e tal. E é a receita básica do Bottle Show. O Bottle Show, quando é bem sucedido, é isso. Ele é super econômico, mas ele consegue te carregar ali pelos, nesse caso, pelos 23 minutos que precisa carregar. Então, é uma impressão muito boa desses dois episódios, mais do quinto, que eu acho mais criativo, e tem uma combinação de elementos maior, um pouquinho mais de personagem desenvolvido. Mas o sexto episódio também, esse Impostor Syndrome, é bem bacana e divertido. Foram essas as minhas impressões.
Eu acho que esse Impostor Syndrome, ele... Eu tive a impressão assim, que ele volta um pouco às origens, ao início da série, porque aquela coisa deles correndo pela nave me lembra muito o episódio que eles descobrem o teletransporte, que eles estão correndo atrás do bolo, que eles ficam teletransportando e tal. E eu acho que é um episódio que é importante para o público-alvo. Eu acho que isso diverte muito o pessoal mais novo. Então, eu acho que esse episódio tem uma carinha mais disso daí, entendeu? É a diversão da garotada que está assistindo, né? E aquela coisa, não importa quem é quem, sabia exatamente em cada momento quem é, mas é assim, você ficar tentando, pô, será que era ele mesmo? Ele é, né, de qual que ele é e tal? Então, você fica com aquela brincadeira, né? E acho que ele tem um elemento extremamente assim, importante, muito tocante, que é todo mundo ali querendo um sacanear o outro, e aí, como você já falou, né, a Rock brilha, porque as duas se olham e falam, não, a gente tem que trabalhar junto aqui, porque quem for o holograma, se o cara entrar na nave, ele, a hora que a nave sair, ele não, ele acabou, né? E aí não é o que a gente quer. Não é o que a gente precisa. A gente precisa trabalhar junto aqui. E algo que a gente vê também no quinto episódio, que é essa coisa do trabalhar junto, e eles ali, eles sentem quando a Rock não quer trabalhar com eles. Eles vão ali, ficam procurando, cada um tem uma coisa, o Zero sai para falar com o doutor, para eles poderem se juntar e conversar, né? O Dal e a Gwyn ali bastante... conversando e tentando achar o tal do espiral, onde seria, mas ao mesmo tempo eles sentem que está faltando uma parte deles ali. Né? Eles estão tão acostumados de trabalhar junto, estarem juntos, que quando um não está, faz muita falta. Eu acho isso muito legal que eles colocam nesse episódio, né? Eu acho que os dois são bem interessantes, né? Avançam aqui na história, a gente descobre mais coisas fica... Diga.
Não,
pode falar.
Não, eu ia perguntar para vocês, vocês não sentiram que o cara que se comunica com o Murphy tem uma vibe assim do Future Guy lá de Enterprise?
Tem, mas eu percebi isso mais do episódio anterior. Eu acho que, né, inclusive, eles fizeram até visualmente a gente lembrar disso, né, que a participação, a aparência dele, a forma como ele aparece para o Murphy de cara lembra do Future Guy e isso remete direto à Enterprise. Né? E eu acho que mais uma referência bacana, mais uma maneira de a gente se conectar, né, com as outras jornadas. E eu acho que o Prodigy faz isso muito bem. E, de novo, acho que faz isso com muito carinho. Né? Acho que eles têm muito carinho por Jornada nas Estrelas, porque eles têm esse cuidado. E assim, eu acho que, ao mesmo tempo que, como eu disse, eles jogam na tua cara uma baleia jubarte, eles também colocam coisas sutis, né, para você ir pescando. Eu acho isso muito legal. Eu gosto bastante da maneira como eles colocam isso. Mas eu espero que não seja o Future Guy, né? Então, já
tô... eu acho que assim, tem um esforço grande para criar confusão, né? Tipo, a maioria das pistas parece sugerir que é o Chakotay. Mas ao mesmo tempo você fala, meu, Chakotay, e assim, como, né? Em que contexto? Aí aparece um Future Guy assim para dar uma chacoalhada. Você fala, mas então não é, ou é. Ou o Chakotay é o Future Guy, ou é outro cara.
Episódio é o Future Guy que tem muito senso de humor, né? Tem um senso de humor, porque para ele se comunicar com o Murphy,
Então,
o
isso é
isso, humor, né?
Isso é o que eu fico pensando.
É muito interessante.
Mas tem uma Por quê? Porque alguém, não sei quem é, alguém escolhe o Murphy para passar a mensagem. Poderia ser muito mais simples.
Demais, porque todas as vezes que eles precisaram guardar um segredo, eles não conseguiram.
Ah, então você acha que se justifica ele ter escolhido o Murphy? Não,
é assim, é o meu... Assim, é a minha justificativa, né? É assim, para mim pode ser que surja alguma outra coisa, mas a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei, cara, assim, todas as vezes que eles precisam, isso fica muito explícito, né? Inclusive, no, eu acho que assim, no episódio anterior, nos dois primeiros, assim, era muito óbvio essa dinâmica. A gente não pode falar e fala, não pode falar e fala. Ficou muito claro, eles fizeram muita questão de mostrar que aquele pessoal não é capaz de guardar um segredo mesmo quando tenta. Mesmo o Zero, sem querer, ele fala. A mesma Rock, sem querer, ele fala. Não, assim, eu tenho que... Quem é que não vai... Bom, o Murphy, que ninguém vai entender.
Ah, e aqui aí, no Observer... No Observer's Paradox, eles fazem até de forma irônica isso, né? Esse detalhe, porque a January está lá tirando o debriefing de todo mundo, quando termina o do Murphy, fala, não, obrigado, seu depoimento foi muito útil, tal, alguma coisa. A gente não entendeu nada que o moleque falou.
Exatamente. Então, assim, é uma forma segura de saber que, assim, é claro que cria uma dificuldade, porque você, bom, qual é a garantia que você tem de que isso, de que ele vai conseguir passar a mensagem? Mas como ele é o Future Guy, ele escreve certo por linhas tortas. Mas a única coisa que eu consigo imaginar, e é uma imaginação muito curta, é óbvio que pode ter uma outra justificativa mais brilhante, não, né? Com alguma originalidade maior do que a minha, é que é isso, porque o cara... Esse moleque não consegue guardar um segredo 2 segundos, não tem como. E não consegue mesmo. Né? E depois do que a gente viu nos primeiros episódios, eles guardarem eles conseguirem manter esse em segredo, seria inverossímil. Né? Então, mas pode ser que tenha uma justificativa mais brilhante para isso do que a minha simples presunção de que eles não conseguem guardar um segredo. Pode ser.
E no fim, mesmo para o Murphy, a mensagem estava cifrada, porque eram as letras lá todas invertidas, eles tinham que reordenar para entender a mensagem, e ainda tinha os números que ninguém sabia o que era, até descobrirem que era para a Gwen mexer na frequência lá do...
Tem uns deus ex machina que não tem jeito, mas você compra, né? Compra porque, legal, vamos embora, vamos junto.
Eu vejo mais, eu não vejo como você vê, Carlão, porque eu acho que a mensagem tem que chegar neles. Então, você querer esconder, mas contar, para mim, não faz muito sentido. Eu acho que tem talvez tenha assim, uma mistura de senso de humor, de quem quer que seja que está mandando essa mensagem, com alguma forma de aprendizado, do tipo, vocês têm que merecer chegar até essas informações. Ou vocês têm que trabalhar juntos para obter essas informações. Porque é uma coisa que ele fala para a Gwen, né, quando a Gwen está lá ainda em fase, fora de fase, lá em Solon, a primeira visão que ela tem, que ela vê lá o espiral, tudo, o cara fala, não, vocês têm que ficar junto, vocês têm que ficar junto. E aí, você colocando essa mensagem através do Murphy, e não uma mensagem reta, direta, para um deles... porque aí se você manda mensagem para um, poderia ficar naquele um. Agora não. Mandando mensagem através do Murphy significava que todos iam ter que trabalhar junto para obter aquela informação. E ainda assim, a informação não é simplesmente eles conseguirem tirar a informação do Murphy, é também decodificar essa informação. Fazer com que você seja talvez merecedor e eles trabalharem junto. Para mim faz mais sentido isso daí, do porquê o Murphy teria sido escolhido e não simplesmente o Zero, ou a Gwen, ou qualquer um deles. Né?
O pessoal aqui no chat está na mesma página que você, Mário. O Danilo Reis falou exatamente isso, o processo de entender o Murphy forçou todos a se reunir. Se a mensagem chegasse para outros, talvez eles não se reunissem. E essa é uma coisa que tem sido batida nessa temporada toda, né? Não, eles precisam trabalhar juntos, eles precisam trabalhar juntos. A Nívia também concorda, a mensagem tem que chegar neles, mas tem que fazer com que trabalhem juntos. Por isso, eu acho o mesmo que o Carlão falou. É isso. É,
Nívia.
Agora, é aquela coisa, né? Acaba sendo um pouco de alívio cômico também. Você imaginar, sim, o Murphy como o agente secreto, sim, que está recebendo, sim, informação que ninguém tem, né?
Verdade. Mas uma coisa que eu achei bacana é que quando terminou o primeiro episódio, quando terminou o episódio em que a gente vê o vislumbre do Murphy recebendo a mensagem do Future Girl, eu falei, cara, será que eles vão insistir nesse negócio? Tipo, o Murphy é um tal, mas o Murphy esconder. Não, é legal que eles já partiram logo para outro. Não, é isso mesmo, e a gente tem que desenvolver o tema, porque isso me preocupou um pouco, né? Tipo, cara, não vamos nessa. Eu acho que essa linha não seria uma linha interessante do Murphy estar escondendo algo dele, né? Então, rapidamente ele já não é isso. Então, isso eu achei importante também para a gente não ficar perdendo muito tempo em mais uma dinâmica equivocada.
É, a gente teve experiências recentes aí de temporadas com essas mystery boxes que não, né, que se estendem por muitos episódios, e realmente isso desgasta. O fato deles já lançarem para o alto e já cortarem em seguida, eu acho que ajuda mesmo.
Só voltando rapidinho numa coisa que vocês estavam falando, o negócio da comunicação que eles encontraram ao fazer o Murphy falar debaixo d'água e tal, não é uma referência de Star Trek, mas é uma referência mais atual que muita gente pode ter pegado, assim, que me lembrou, é a história do filme do Harry Potter, né, do Cálice de Fogo, que no primeiro desafio lá do Tribruxo, o Harry, né, todos eles ganham um ovo, e aí ele abre, e o ovo é aquele grito, assim, insuportável, que você não consegue saber, mas aí ele precisa pôr debaixo d'água para ouvir, né? Então me lembrou isso daí. Claro que para eles, acho que é com certeza, a ligação é muito mais com Jornada nas Estrelas, com o filme 4 e tudo mais, mas eu acho que é uma referência que pega o pessoal mais novo que está assistindo.
Não, mas Mary, eu acho que você não. Eu acho que o seu comentário, ele pode fazer sentido, porque em alguns momentos em Prod, eu acho que eles buscam referências em outras coisas também, e vai da sua percepção. Então, assim, eu já vi vislumbres de Matrix, eu já vi vislumbres de, no que o Salvador comentou da questão de Discovery, eu lembrei de 2001, entendeu? Eu lembrei de 2001, eu não lembrei de Discovery, aquela entrada da e lembrei de 2000, assim, e aí, dependendo da pessoa, você pode lembrar de Discovery, eu lembrei de 2001, acho que é até uma certa heresia, mas você pode lembrar também.
Tá vendo? Melhor lembrar de Discovery.
É, exato. Jornada nas Estrelas, o filme, quando o Spock também entra no. Ele faz aquele lançamento para entrar em Vigeira e tal. E eu acho que isso é muito rico. Eu acho que quando a série consegue fazer isso me impressiona muito em Prod, como eles conseguem colocar tantas sementes e você ir navegando entre elas. E por isso que eu volto naquela questão, que eu acho um desserviço maratonar essa série. Né? Eu acho que é legal você degustar cada episódio, ver que a cada vez que você volta, você percebe uma nuance. Né? E aí você vê na pancada, é difícil, eu acho, você conseguir perceber tudo. Não significa que tem algumas pessoas que vão conseguir, eu não consigo, preciso ver várias vezes, né? E eu acho que a série, ela tem esse cuidado, e eu acho que essa observação da Mary é super válida, porque eu acho que eles tentam alcançar e alcançam muito bem o universo de Jornada, mas eles não se restringem a isso. Isso é legal, eu acho isso muito positivo.
Boa.
Eu acho que é importante essas referências, né, e trazer coisas que o público-alvo vai entender e vai se identificar, né? Porque, assim, o pessoal mais velho vai se identificar pensando em Star Trek 4, e o público mais jovem pode se identificar com Harry Potter, né? Então, é interessante dos dois lados.
É, né? E já que estamos saindo das referências Trekkers, uma menção honrosa também para Sea Quest, DSV, que Era uma série de TV também lá, acho que dos anos, não sei se 90 ou 80.
90.
Mas, 90?
90. E, sou fã.
E que tinha, exatamente. E tinha um golfinho lá que falava, né? Isso mesmo. Eles traduziam a linguagem do golfinho. E aqui a gente vê um mecanismo mais ou menos igual, né? Tem um dispositivo ali que traduz o que a Jillian fala, tal, e ela conversa, é engraçado que ela fala com a Rock Tak, não, você quer falar disso, tal. Ela é amiga já da Rock Tak, isso é muito bacana, dá uma personalidade, assim, pros cetáceos, né? Não só ter essa ousadia de fazer o tal do Cetacean Ops virar realidade em Star Trek, como dar personalidade para as baleias que estão trabalhando lá, afinal de contas, também estão explorando a fronteira final junto com os humanos, acho bem bacana. Sim,
e a Jillian dá ali uns conselhos para a Rock, né? Para ela lembrar ali, né, o que ela realmente quer, quem são os amigos, tá? Então acho que
deve ser maravilhoso, né? Eu adoraria receber conselhos de uma baleia, né? Você imagina de onde viria essa sabedoria, né? Pô, muito, muito curioso.
Será que a Gillian é filha de George Grace?
Não, descendente, né? Especula-se que ela pode ser, né?
Com certeza.
Exato. Se ela é de fato uma baleia jubarte, eu tenho essa dúvida, mas não sei se eles falam. Se eles falam que é, aí só pode ser, porque as baleias jubarte no universo de jornada tinham sido extintas até eles levarem as duas de volta lá.
Sim. E esse negócio de maratonar, eu acho que tem uns
dois. Neta, lados. A Lúcia tá cravando. A Lúcia, que sabe de tudo, já falou, é neta. Então já tá sabendo.
Esse negócio de maratonar, eu acho que tem os dois lados. É legal você curtir assistindo os episódios e tentando imaginar o que vem pela frente, mas, ao mesmo tempo, quando você assiste ele todo, e aí você volta para cada episódio, você começa a pensar, pô, aqui eles colocaram esse elemento que a gente vai ver lá na frente. Então, eu acho que também é interessante, dá uma nova visão quando você assiste aos episódios depois de ter visto, né, e saber a história toda, né, aonde chegou. Né. Agora a gente tem, é interessante que vocês falaram que esses dois episódios aqui, eles têm que fazer a história para que eles sejam os protagonistas, né, o que a gente poderia imaginar que seria um pouco difícil, afinal, eles não são nem cadetes, eles estão numa nave da Federação, onde você tem uma almirante, você tem... Né, é toda uma tripulação que é muito mais importante do que eles em termos de hierarquia, e eles não mandam nada, né? Eles até são colocados em quarentena ali, né? Eles não podem mexer em nada, tudo, né? E colocam o doutor para cuidar deles, coitado. O doutor é enganado duas vezes, né? Pelo Zero e pela Major, que depois acho que vale a pena também falar desses dois aí, que tiveram alguns elementos interessantes nesses dois episódios.
Não, doutor eles maravilhoso falaram... nesse episódio. Ele falou, qual é a natureza da emergência de mentoria? maravilhoso.
E é engraçado que os dois, né, tanto o Zero quanto a Major, trabalham ali com aquela coisa do doutor, que ele adora falar sobre ele, sobre as coisas dele, então... Quando eles se mostram interessados ali, ele esquece que ele tinha uma função, entendeu? E vai falar lá e tal. Mas o que eu queria que vocês comentassem, o que vocês acham? Porque daí a gente tem eles, obviamente, eles criaram, né, uma maneira ali de colocá-los como os protagonistas que são, né? E assim, continua aquela coisa, eles estão se sentindo responsáveis pelo que aconteceu. Né? E eles sentem muito, eles estão extremamente preocupados com a Gwyn e extremamente preocupados que o Chakotay deu a vida por eles e eles têm que consertar essa coisa, né? E a Janeway colocou a confiança dela neles e eles fizeram besteira, né? Foi acidente, foi, porque eles não estavam, né? Eles tentaram lá arrumar um negócio para trocar Infinity de lugar e fizeram uma lambança, né? Mas é até legal porque a Janeway fala pro primeiro oficial e pro Dr. Noon e pro doutor, fala assim, ó, pro Tysis, né? Pô, mas vocês é que iam nessa missão. Será que vocês teriam feito melhor? Né? Será que vocês também não teriam se embananado lá, né? Eles tentaram tirar o melhor da situação. Mas aí como que vocês veem esses personagens que são principalmente a Janeway e o Doutor, que são ícones de Jornada nas Estrelas, que foram protagonistas de uma série toda, e eles estão aqui como... não como protagonistas, mas ao mesmo tempo eles têm um papel interessante aqui, né? A Janeway está com aquela coisa de que ela, da relação dela com o Chakotay, ela tem que lidar com o almirante, porque o almirante vem e fala, não, tem que destruir esse buraco de minhoca, fechar, porque senão, né, qualquer outro que entra ali pode dar uma bagunça, e aí ela tem que lidar com isso, com o fato de que ela vai fechar uma porta ali, que vai fazer, como que eles vão encontrar o Chakotay. Depois vem a história de que eles têm que destruir a Infinity, e ela está ali tendo que lidar com isso, e o Doutor tem um papel importante, que ele está fazendo a ponte ali com os prodígios, né? Sendo enganado por eles, coitado. Mas assim, o quanto vocês veem que esses personagens têm um espaço e estão sendo bem utilizados, né? O que você acha?
Bom, eu acho assim, o Doutor é mais um instrumento. Eu não vejo o Doutor se desenvolvendo nesses episódios em particular, apesar dele ter uma grande presença, principalmente no quinto episódio. Me parece assim, uma coisa do tipo um instrumental. Você precisava ter esse personagem para fazer esse papel, para tocar a história para frente. Já a Janeway, eu sinto que está sendo mais bem trabalhada, porque tem todo essa história, né? Então ela vai para o gabinete dela e fica ali refletindo. Você tem um momento emotivo, que é a série permite isso, né? Que eu acho legal, do tipo, vivenciar um pouco o drama dos personagens. E, claro, isso se conecta diretamente com toda a história já construída em Voyager. Então, eu acho propício, né? Um bom uso da personagem. E noto que ela, no final das contas, apesar da contrariedade, ela cumpre a ordem. O cara falar, ó, é para destruir a nave, ela vai, manda destruir a nave, é para explodir o buraco de minhoca, ela topa explodir o buraco de minhoca e de fato faz. A única coisa que eu achei esquisita era o seguinte: a tal da nave era um segredo ultra secreto, porque quebrava tratados e não sei o quê. E aí no sexto episódio, por conta de uma necessidade narrativa, creio eu, tem alertas, ó, a nave vai ser destruída em tantos minutos, só para a tripulação inteira vai ser destruída. Ué, mas. Eles nem sabiam que tinha nave, não sabiam nem que tinha o hangar da nave. Agora estão avisando para todo mundo, ó, vamos destruir. Achei um pequeno furo, digamos assim, no contexto da apresentação da nave. Mas era necessário para criar o ticking clock ali enquanto eles estavam correndo. Talvez pudessem fazer de um outro jeito, mas fizeram desse aí.
E você, Carlão? Tem uma coisa assim que a gente esperava, de repente, que a gente pudesse ver um pouco mais dos personagens, como do Thais e o Dr. Num, mas no fim, com a introdução do Doutor, meio que ele rouba o espaço de tela desses dois personagens, né? A gente acaba vendo menos deles, eles acabam sendo menos desenvolvidos, né? Para que o Doutor ganhe espaço.
Eu não tinha essa expectativa, tá? Porque é muita coisa para contar. A gente já tem muitos personagens importantes, incluindo a Jenny, para a gente ainda conseguir ter tempo de desenvolver mais alguém. E um episódio muito curto, né? Então eu já não tinha muito essa expectativa. Talvez um ou outro episódio, que um deles tivesse uma participação um pouco mais efetiva, mas toda vez que você faz isso, né, cada escolha uma renúncia, você vai tirar o tempo de um outro personagem, e algo que a gente muitas vezes reclamou, por exemplo, eu lembro de uma pessoa no TB que reclamou horrores, que ficam tirando o tempo do Pike para dar para outros personagens e tal, e eu acho que tem razão. Eu acho que se a série ela é sobre determinados personagens, os outros personagens estão ali como apoio, e você tem que ter isso em mente, né? Inclusive, até essa participação da Janeway e a participação do Doutor, ela acaba contribuindo para contar a história, porque além de serem personagens icônicos, eu acho que é uma coisa que eu sempre senti falta em Jornada, entendo e entendia o motivo, porque tem questões aí contratuais e de recursos financeiros, mas assim, Deep Space Nine, cadê a Enterprise na Guerra Domínio, por exemplo? Não tem. E não vai ter, porque não dá para você colocar todo mundo junto, porque custa dinheiro. Então, assim, então, e na animação você consegue, né, fazer isso, faz todo sentido que outros personagens assim, de outras séries estejam envolvidos em determinadas tramas. Então, isso é algo que eu vejo com alegria. Por outro lado, o Doutor, ele já tem, para quem assistiu Voz, uma persona definida. Então, quando alguém chama o Doutor e diz, olha, apelando para a vaidade dele, para ele lá cantar uma ópera, aquilo não te soa estranho, porque você já viu isso lá atrás. Então, isso serve para contar a história. Então, isso você faz sentido. Né? E a Janeway também, para quem assistiu a Janeway na Voyager, muitas vezes a Janeway quebrou regras. Mas, porque foram preciso, a gente pode discutir isso num outro momento, mas de uma maneira geral, em vários momentos ela precisou quebrar regras, mas de uma maneira, olhando para o geral, ela tentou, e isso muitas vezes foi uma crítica até à série, conduzir a Voyager naqueles 7 anos em que eles estiveram no quadrante Delta como uma tripulação da Frota Estelar. Então existe um... Então isso que o Salvador fala, ela cumpriu a ordem. Ela, assim... Você pode entender a Janeway de Voyager como uma capitã que, de vez em quando, ou com frequência, ela quebrava o protocolo. Mas você também pode perceber como uma pessoa, capitã, que, mesmo sob a adversidade, tentou levar aquela bandeira até o fim. E ela só se dobrou quando aquilo era absolutamente necessário. Então, quando você... isso também ajuda a contar a história. Porque você sabe que a Jenna é uma pessoa que ela vai tentar cumprir, mas em algum momento você está esperando que ela... Não, peraí, isso aqui eu não vou fazer. Provavelmente vai acontecer agora, ou ia acontecer em algum momento, mas... Independente disso, esses personagens, eles não estão ali só para como fanservice, mas eles ajudam a contar a história. Você conhecer a persona deles, conhecer aquilo que eles fizeram lá atrás, justifica certas ações e você não acha estranho quando o Doutor faz o que ele faz, porque aquele é o Doutor da Voyager. Então, quando você tem tão pouco tempo para contar uma história, você precisa usar todos os recursos disponíveis à disposição. E, mais uma vez, o pessoal de Prodigy consegue usar a persona que esses personagens que construíram, né, nas 7 temporadas de Voyager para também contribuir para o funcionamento adequado das histórias de Prodigy. Aqui você não acha estranho certas coisas que vêm desses personagens que você acharia. Se fosse um você ia pensar, bom, holograma, o que ele vai fazer isso? Tal. Não, mas esse capitão aqui, ele vai fazer isso por quê? Né? Então, assim, então, e isso, né, quando a gente vê no episódio, se eu não me engano, acho que é Ghost Machine da primeira temporada, em que a... Não, é no penúltimo episódio, esqueci o nome, em que a Janeway está presa e uma menina que era uma personagem que a gente não conhece, mas de um episódio de Voyager, acaba libertando ela e você, putz, legal. E agora, quando você vê lá o símbolozinho lá que está na pedra lá, que é o farol, é algo que você vai encontrar na primeira temporada de Voyager, num episódio em que o Chakotay está justamente tentando dar um sentido de direção para a Janeway, que está se sentindo meio perdida naquele momento. Então, assim, as coisas vão fazendo sentido, mesmo para quem não conhece a história em detalhes, mas o que a gente conhece dos personagens ajuda que a gente encontre sentido na história que estão tentando contar.
Eu acho que para quem não tem essas referências, principalmente o público mais jovem, eles não vão ficar questionando, pô, mas como que o doutor vai cair nessa, né, uma vez e uma segunda vez? Né, o que significa o Chakotay para Janeway, ela entregando esse negócio aí e tal? Porque não precisa ter esse questionamento. Quem faz esse questionamento somos nós, né? Acho que o pessoal mais velho. Então, eu acho que ela faz o serviço de, principalmente para quem já assistiu tudo, em que você já tem esse conhecimento Então, você acaba tendo possibilidade de mais tempo em tela para outras coisas, e aí você coloca isso daí, que a gente entende perfeitamente, né? Como você falou, o que está acontecendo. E para quem não conhece, ele não vai ficar elocubrando nada, mas assim, ele viu e não vai ficar questionando, ele só vai entender como verdade aquilo ali. Ah, não, né? Então eu acho que funciona muito bem essa maneira, essa dinâmica que eles conseguiram fazer entre os personagens legados aí, né? Principalmente a Janeway e o Doutor. Dialogando com os prodígios. Né?
Não, e Mari, isso é uma coisa assim que tem uma outra função estratégica aí, porque se vocês se lembrarem bem, e de novo, é uma coisa que o Aaron bateu aí recentemente em entrevista, a Lúcia aqui está mencionando isso, para quem assistiu Voyager, que é minoria entre os teens, é verdade, a maioria do público que Prodigy está buscando atingir nunca viu nada de Star Trek antes. E a proposta da série desde o começo é assim, vamos introduzir Star Trek para quem nunca viu Star Trek. E a ideia de colocar essas coisinhas é justamente botar a pulga atrás da orelha do pessoal que está assistindo. Depois que você acabar aqui, Prodigy, volta lá, assiste lá. Você quer entender mais qual é a do Doutor? Você quer entender mais qual é Janeway e Chakotay? Volta lá e assiste. Então, assim, e o Aaron tem falado isso. Assim, se uma pessoa fizer isso, eu considero a missão cumprida, porque essa é a função, é trazer um público novo e, ao mesmo tempo, trazer eles para dentro do universo. Olha, aqui uma porta de entrada, você está entrando junto com personagens que também não sabem nada, eles vão aos pouquinhos aprendendo, você vai aprendendo junto, e se você curtir e quiser saber mais, tem aí mais 800 episódios para você assistir, não vai ser rápido que você vai assistir tudo. Então assim, acho que esse serviço é bem feito. E por falar nisso e nessa costura entre séries, queria mencionar uma coisa que a gente viu nesses episódios também e especular com vocês, porque o nosso amigo doutor, na reunião lá depois do debriefing, ele comenta: a última vez que eu vi uma missão tão atrapalhada, tão cheia de confusão, foi na Cerritos. Só que eu não me lembro ainda de ter visto nenhum episódio com o doutor e a Cerritos. Será que teremos na quinta e última temporada de Lower Decks talvez uma aparição do doutor para explicar essa citação aqui que apareceu na segunda temporada de Prodigy? Ou foi só uma coisa jogada assim, do tipo, ele deve ter visto alguma coisa da Cerritos em algum momento? O que vocês acham?
Quanto pode ser somente assim, para aproveitar e fazer uma ligação das duas tripulações e dizer que ele em algum momento ele visitou a Cerritos, né? Ou, no mínimo, ele ficou sabendo, né, lá, porque eles levam a Voyager, né, lá para o museu, sei lá o quê, e aí deu confusão. Então, ele pode ter lido a respeito tal, e foi lá, de alguma forma. Né? Mas também pode ser uma pulguinha ali que eles colocaram, esperem que o doutor vai aparecer em Lower Decks. Acho que pode ser tanto um quanto o outro. Se não aparecer... Já ficou ali só a ligação de que em algum momento ele foi, né? Ele conheceu os Lower Decks, né?
Eu acho que seria uma coisa maravilhosa misturar os Lower Decks com o doutor.
Mas de qualquer maneira, independente disso, aconteceu ou não, se aconteceu ou não, mas eu acho que essa costura de universo eu acho muito legal, né? Mesmo que não aconteça, mas essa costura de que, bom, os caras estão ali e embora não fosse necessário, né? Mas assim, é mais uma canonização de Lower Decks, né? Se alguém tem dúvida, mas não que precise. Mas
não tem.
É muito...
E vale lembrar que assim, Lower Decks inteira se passa antes de Prodigy. Então, realmente, tudo bem. Isso aqui está num episódio que a gente viu antes. Exato. E depois a gente vê o que aconteceu antes, porque as coisas se alinham na linha do tempo.
Aí tem algumas coisinhas assim interessantes, né, na linha de trivia ali, de informações que eles colocam. A gente tem mais informações sobre o Chakotay, que nunca foram faladas em Voyager, exatamente de onde ele veio, qual era o planeta natal deles. Então, dão um nome lá, que é Trebus, e inclusive era algo que tinha sido visto só num livro, né, chamado Pathways, que tinha sido escrito pela Jeri Taylor, mas como livros não são cânone, nunca podia se levar essas informações como verídicas. E aqui né? Eles pegam, pô, já, alguém já criou essa informação e não é qualquer pessoa, é uma das co-criadoras da série, né? Então é legal, já que a gente vai colocar essa informação, vou pegar uma informação que já tinha sido falada antes. Então eu acho que é legal, é uma homenagem, é um carinho e o conhecimento das pessoas que trabalham em Prodigy para trazer isso daí, né? Colocar essa informação.
Ô, Mari, nessa coisa aí, você chegou a ver, alguém falou se é a mesma tribo, que o mesmo planeta que se visita em Journey's End, da sétima temporada de
TNG? Não, é, isso eu não vi.
De início, o plano deles era conectar o Chakotay com esse planeta aí, que era a ex-colônia da Federação, tal, lá ali na zona desmilitarizada, que inclusive é o episódio que dá o destino para o Wesley Crusher, né, que o viajante leva o Wesley embora. E assim, sempre ficou uma coisa do tipo, a produção queria que fosse, mas nunca chegaram a dizer. Uhum. E aí agora pegaram essa informação do livro da Jerry Taylor, mas eu não sei se a Jerry Taylor aproveitou a história que tinha sido construída antes, ou se ela criou uma nova história no livro.
Não vi ninguém falando, assim. Então, eu acho que se fosse, se fosse o mesmo nome falado em Journey's End, talvez já teria colocado, né? Eu não vi nada nem no Track Movie, nem no Track Core, não tinha falando, não. Mas depois eu vou dar uma olhada se tem mais informação aí falando do Pathways, né? Do livro, se fala alguma conexão com o Journey's End. A Lúcia disse que não viu, então é capaz que não tenha mesmo, porque ela sempre tá procurando essa parte de trivias, né? Porque ela vai estar escrevendo essa parte lá para o GDE, então eu acredito que não seja o mesmo, não.
É, acabei de ver aqui no Memory Alpha, só tem essa informação mesmo, que o planeta é Trono de Trevos, e a Jerry Taylor usou no livro Pathways.
E aí eu acho que uma coisa muito legal é a continuação, assim, do desenvolvimento da Medjool, apesar dela não aparecer muito, acho que tem duas cenas com ela, uma no primeiro episódio, uma no quinto episódio, uma no sexto episódio, né? No quinto é legal que eles estão ali no começo, tudo meio tristinho ali, comendo, e ela chega, e o Zero todo felizinho, a Bana fala assim, ah, vem aqui, e você vê que ela gostaria de ir ali com eles, mas aí os outros dois do Esquadrão Nova, né, o outro menino lá também, a Bana, tá a mão, e aí ela fala assim, ah, eu não posso ficar aqui com vocês, né, tem ele que com a minha turma ali, mas é interessante que mostra assim, ah, é a Vulcana interessada em conhecer outras culturas, né? Ela deve achá-los intrigantes.
Não, as loucuras deles.
Não, sim, ela está interessada no Zero, né? E aí, o segundo momento é ali no final, quando ela os ajuda, que eles estão saindo correndo ali nos 10 minutos finais para chegar na Infinity antes que ela seja lançada, e aí eles são abordados pelo doutor, ficam naquela saia justa, como que a gente vai se livrar dele agora? E ela aparece e percebe que eles estão fazendo alguma coisa, ela não sabe o quê, mas ela os ajuda, levando o doutor para longe, mas ela troca ali, né, um pensamento com o Zero e tal, então é bem bonitinho, assim, os dois, eu gosto.
É, e ó, só tava checando aqui, o planeta do Journey's End é Dorvan 5, então não é o
outro
planeta.
Não é, é outro nome, é. E a outra coisa, assim, essas coisas engraçadas, né, o Jenkon tá muito engraçado, principalmente no segundo, que ele fica sem saber, ele acha que ele é um impostor, ele fica todo meio assim, aí ele fala umas gracinhas, né, Bogster, Bogpocalipse, ele faz várias brincadeiras com o nome dele, então eu achei que isso daí é engraçado do sexto episódio, eu gostei disso daí. Tem mais alguma coisa, Carlão, que você gostaria de comentar desses dois episódios, antes de a gente ir para os momentos?
Não, acho que a gente cobriu bastante coisa. Gostei dos dois. Sim. Não vejo nada assim que a gente tenha deixado passar, não. Provavelmente deve ter, mas é melhor a gente não ficar buscando.
Não, não, eu entrei aqui no, na toca do coelho do planeta do Chacote. Eu já estava lendo as coisas no memorial, mas deixa quieto. Não, dos episódios não tenho mais o que falar. Né?
Muito bem, então a gente vai para os momentos. Aí, assim, como, né, são dois episódios, aí vocês veem, pode ser que tenha um momento para cada episódio, ou um momento só entre os dois. Fiquem livres para escolher. E aí vamos para o primeiro, Carimbo do Jimmy. Tem algum carimbo do Jimmy, Salvador?
Ah, não sei. Acho que é a Rock Tak formando um time com ela mesma e sabendo que eles precisam trabalhar juntos para resolver o problema. Eu acho que é o que mais explicitamente acho que comunica as ideias aí do querido Gene Roddenberry. Então, vou nesse.
E você, Carlão?
É, eu tenho uma... Tá, vou roubar o voto do Salvador. Eu vou guardar o meu para outra coisa. Eu vou seguir o relator.
É, eu acho que tem um outro momento que tem uma sensação muito parecida, que é quando eles ali estão tentando descobrir tudo o que significa a mensagem, tentando descobrir como que eles vão se comunicar com o Murphy, e eles percebem que eles precisam da Rock também, né? Aquela coisa de a gente precisa de todo mundo junto aqui, trabalhar junto para conquistar, para alcançar o nosso objetivo. Eu acho que...
Boa.
Os dois momentos ali, e é interessante que a Rock é o papel principal nisso daí, é muito legal isso. Então agora a gente vai para o cérebro de Spock. Algum, Carlão?
Vou roubar a ideia do Salvador, eu não tinha pensado nisso não, mas a contagem regressiva para destruir a nave que ninguém deveria saber que existe. Verdade, Salvador. Eu não tinha tentado isso. Mas... Olha, temos uma nave aqui que ninguém sabe, mas...
Não, e eu acho até que isso é um elogio à série, a esses episódios, porque assim, não tem muito mais coisa para você implicar. É só não essa tem, aí. Né?
Não tem.
Isso
justifica porque você precisa do timing precisa que a cena funcione. Então, não é assim, cara, não tem jeito, né? Mas é engraçado, mas que é engraçado depois que você comentou.
Não dá para estar no intercom isso aí. Eles podiam colocar, sei lá, em diálogo, talvez. Não, ó, faltam tantos minutos, estão controlando o tempo, tal. Eles falam entre eles. Acho que era mais razoável do que um aviso. Mas enfim.
Me lembra o Dumbledore, que acho que é no final do primeiro filme. Ah, isso é um segredo que ninguém pode saber. É por isso que a escola inteira sabe.
Pois é, mais ou menos isso. O que o pessoal falou no chat é isso, que os rumores da nave já tinham se espalhado por toda a parte, então já não tinha mais segredo naquela altura. Pode ser. Não.
É, porque depois que os prodígios souberem roubar a nave, não sei o que, acabou, né?
Aí, assim, ficou bem estabelecido. Acho que Lower Decks fez um trabalho muito bom na primeira temporada com aquele Veritas, que mostra, assim, que muitas vezes a tripulação não sabe direito o que está acontecendo. Eles têm que seguir ordens, vai, leva a nave para lá, transporta não sei o que, papapá, e ele não sabe o que está acontecendo. Essa foi meio explícita demais, podia ter sido menos explícita. Então, sei lá, tantos minutos para operação tal. Aí ficava uma coisa meio vaga. Quem sabe, quem tá no in the know, sabe. Quem não tá, não sabe. Mas do jeito que eles falaram, vamos jogar a nave na hora tal.
Já viu, vamos lançar a nave. Que azar, a nave explodiu. Puxa vida. Vamos fazer um relatório para voz estelar, que perdemos a nave. Nossa.
Oi, essa é uma marcada de touca também, hein? Eles não se certificarem de que a nave foi perdida.
Mas eles perdem, né? O sensor não consegue mais
por conta da interferência. Porque eles ativam a... Não, e eles ativam a camuflagem também, né? E aí tiram a nave do... Então, mas é mesmo, né? Você tinha que checar, né? Você fez, né? Mas enfim.
Muito bem, vamos então para o chip de emoção. Vamos começar agora então com o Salvador. E aí? Salvador?
De novo, eu que lanço todos, pô. Deixa eu pensar então um pouco. Chip de emoção. Então
vai, Carlão, enquanto o Salvador pensa.
Ah, esse aí para mim foi bem fácil, assim. Eu acho que a hora que a Rock abraça o Murphy para entrar no tanque, ele tá com receio. E eu acho assim, o Murphy ele tem essa coisa de indestrutível, mas ele não perde essa aura de infantil, né? A gente vê nele um sentimento muito de criança, assim. E a Rock, que sempre precisou do abraço, eu lembro sempre muito quando a Mary comentou isso no TV ao vivo que a gente fez uma vez sobre Prodigy, de que tanto que a Rock precisava desse abraço, e o abraço veio, e ela é tão bondosa e generosa em oferecer esse abraço para o Murphy, que está ali, né? ele não quer fazer aquilo, ele está com medo de fazer aquilo, não, eu vou com você, e ela entra com ele lá no tanque, e é aquela cena que eu acho maravilhosa dele se descobrindo ali. Então, esse para mim foi facinho, é o meu tipo de emoção, essa daí.
Bom, eu ia de início com aquela coisa da Gwen dando a mão pro Dal no final do sexto episódio, mas o Carlão me convenceu, esse momento da Rock com o Murphy é mais tocante mesmo. Tem aquela coisa, não, você não se preocupe, eu vou cuidar de você, eu vou junto com você e tal, não sei o quê. E vai ser tudo bem, é realmente o mais, digamos, o mais emotivo. Mas, em geral, eu achei episódios assim, que não são grandes, não tem grandes...
Não.
Né? Segmentos dramáticos, tal. Tem um pouquinho ali, talvez, a Janeway pensando no Chakotay enquanto ela tá fechando o buraco do minhoca. Mas assim, coisas muito pontuais, nada assim extraordinário, mas vou
começar
do Carlão aí. Acompanho o relator nessa.
Eu acho que toda essa história da Rock e ela assim, ela envolvida com essa coisa de ter que participar. As duas Rocks chegando à conclusão que elas têm que trabalhar junto, eu acho que traz assim, uma emoção essa dela com o Murphy, quando ela resolve ajudá-los e todos ficam ultra felizes de tê-la ali com eles, né? Mas assim, só para ser diferente, assim, eu vou citar a ceninha do Zero com a Majel, que é o amor adolescente, entendeu? É aquela emoção do, nossa, ela falou comigo e tal. E é gozado porque vulcanos e emoção não parecem combinar tanto, né? Não é algo que a gente espera, mas eu acho bonitinho, assim, essa descoberta dos dois ali, que eles estão ali.
E até o lance telepático, né? Que é uma coisa que eu acho que desarma um pouco o vulcano. Porque o vulcano mantém a fachada, mas se você tem um contato telepático, acaba entregando, eu acho. Então, é bacana mesmo.
Sim, sim. Muito bem, então vamos para o último momento, aquele que a gente ama, não tem como não rir da vinheta. Eu toda vez morro de rir. Patrulha do Cânone. Carlão, vou começar por você, porque a gente deixa o nosso patrulheiro Mor falar depois.
Não vi nada demais, não. Eu acho que a única ponta que podia ter, mas eles não deixam, são bem... É a questão da nave camuflada lá e tal. Mas aí o cara já mata. Pô, só essa nave aqui a gente já tá infligindo uns três tratados diferentes aí. Então, é isso. Acho que eles tiveram esse cuidado. Assim, usaram, né, quando precisaram e quando viram que não... Ah, bom, agora vamos justificar. E colocaram as famosas linhas de roteiro lá para justificar isso. Eu acho que foi bem tranquilo. Não vejo nada de extraordinário que possa... Como o Salvador disse aí nos outros episódios, assim, acho que pelo contrário, né? Acho que Prodigy é o manual do cânone, né? Você pode pegar ali prodes, pegar o que eles conseguem fazer, misturar tanta coisa de jornada, ainda assim respeitar o que a gente já conhece do universo de jornada, é fantástico.
Pois é. E por falar nisso, descobri aí na semana que passou que a Major é supostamente descendente da T-Pau, né? Lá da série clássica, tal. O Aaron Walt que falou uma dessas aí por aí. Eles fizeram até o cabelo com aquelas faixinhas aqui, reminiscente do cabelo que a Cilia Lovski usa como T-Pau lá na série clássica. Então tem essa ligaçãozinha também, para mostrar que os caras não brincam de cânone, os caras falam sério sobre cânone e Prodigy.
Então chegamos ao fim, a mais um Trek Brasilis ao vivo, e a gente ficou ali no final do episódio, né, do Imposter Syndrome, que eles estão achando que eles abafaram, né, o plano deles deu tudo certo, eles conseguiram fugir com a Infinity sem ninguém saber, né, acham que a nave foi destruída, e a intenção deles é consertar a linha temporal, trazer o Chakotay de volta, recuperar a Protostar, e tudo isso deixando o pessoal lá, né, os hologramas na nave, para que ninguém saiba, para não causar, inclusive, problemas para a Janeway. Mas a gente já viu que alguma coisa deu errado. A Rock fala, alguma coisinha aqui, né, um negocinho esquisito, mas acho que está tudo certo, né, quando ela ativa lá os hologramas, e só que a gente vê que ninguém deu uma trocadinha ali de personalidade entre eles, né? Rapidinho a gente consegue perceber isso, então para os próximos episódios vamos ver, né, o que consequência isso terá, né? Então na quinta-feira a gente vai falar sobre The Fast and the Curious e o oitavo episódio, que é Is There in Beauty No Truth. É que a minha letra é muito ruim, eu escrevi aqui, eu não entendo a minha própria letra. É uma beleza.
E esse é uma...
Um trocadilho com o episódio exatamente. Da série clássica, né?
Os dois, né? Um é um trocadilho do Fast and Furious, o Velozes e Furiosos, e o outro é um trocadilho do Is There in Truth No Beauty da série clássica.
E já que a gente está falando nisso, Temporal Mechanics 101 me lembrou o título de um episódio de Community, cara. Quando você olha, não um título específico, mas a estrutura de
entendi.
Quando você pega os episódios de Community, que é uma série de comédia super legal, super recomendo, a estrutura dos títulos são assim. Depois você dá uma olhada de curiosidade. Eu olho para aquilo ali e falei, cara, o cara assistiu, ou não, né? Mas é Who Saved the Saviors, acho que tem aquela pegada do Who Watched the Watchers, né? Da TNG. E Into the Breach tem alguma coisa com Deep Space Nine, assim.
Exato. Os títulos são muito legais e é sempre legal colocar em tela, né? Eu fico feliz que Prodigy tenha feito isso, assim como Lower Decks também faz isso. Infelizmente, as séries live action, até agora, nenhuma delas dessas novas fez isso, que é uma tradição longa de Star Trek que eu gosto de ver preservada, pelo menos nas animações, foi preservada.
Bem, então gostaria de agradecer ao pessoal do chat que estava mandando as suas mensagens, conversando aqui com a gente, que nos assistiu, o pessoal que vai assistir depois. Salvador, Carlão, muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo.
É isso aí.
Valeu, gente. E a gente se vê, então, na quinta-feira, hein? Até lá.